pode,
não, não pode ser.
É uma parceria inédita.
O que pode ser é que está começando mais um episódio do nosso evento Resenha, espaço onde a gente discute, debate e fala muito sobre tudo que envolve evento, não é mesmo? Eu sou Daniel Dottori, mas nunca estou sozinho nessa bancada. Ao meu lado, André Nicolau.
Caraca, que introdução linda. Para mim é mais uma alegria maravilhosa estar ao seu lado, ao lado do nosso convidado. E também aqui atrás das câmeras, João Matuk, our director.
Oh.
Hello, monsieur.
Cara, ele tá sorrindo dessa vez.
Tá sorrindo.
Ele sempre entra com uma cara de malvadão e entrou sorrindo hoje.
É,
ah lá, malvadão. Olá. Voltou a ficar malvadão.
A gente falou que vai chegar a cerveja hoje, às vezes já chegou, ele já recebeu e já tá bebendo, só não veio parar na mesa.
Só falou pra gente gravar logo pra não distribuir por enquanto. E vamos apresentar agora o nosso convidado. Depois a gente fala pra seguir
tudo,
essas
a gente fala
todas,
tudo depois,
né?
Segue aí.
É, então nosso convidado Tuba Lira, que honra ter você aqui com a gente. Obrigado por aceitar o convite.
Valeu, Tuba.
Valeu, André, valeu, Dani, muito bom estar aqui com vocês. Astros, que eu tanto admiro, já pude fazer algumas coisas em conjunto, grandes profissionais aí da área dos eventos.
Tuba, conta um pouco pra gente, assim, quem é Tuba Lira? Nesse... O Tuba,
só,
antes dele falar isso... Cozinha muito.
Oh, olha que fake é isso. Depois minha esposa me mata.
É verdade.
As receitas estão dela.
Eu não trouxe
é
nada
muita
aqui,
vontade,
né, Tuba?
Pouca habilidade.
Tuba começou mal. Não trouxe nada pra gente.
Trouxe nada pra gente comer.
É isso aí. Lá, aí, galera do canal, hoje aqui é Alquimia na Tuba's Kitchen.
Mas diga um pouco do Tuba, a versão corporativa.
Corporativa,
Tuba,
é isso aí. Fazemos coisas sérias também. Bom, eu trabalho na área de treinamento e desenvolvimento. Minha história profissional foram 26 anos trabalhando em indústria farmacêutica. Diversos segmentos dentro da indústria e diversas posições. Comecei na área de vendas, depois fiquei 12 anos na área de treinamento, liderando projetos Brasil e América Latina. E em 2013, ainda trabalhando na indústria, fundei o Instituto Elemento. A ideia era levarmos alguns programas de treinamento e liderança para uma fase mais precoce da vida ali, para os adolescentes, e adoro fazer isso. Então o Instituto Elemento está há 12 anos. E hoje a gente tem um foco muito grande em programas de liderança, vendas, call center, alguns programas voltados para a operacional da empresa também, áreas de suporte, sempre relacionado à equipe de alta performance. Eu contribuo para as pessoas aumentarem a performance nos projetos pessoais e profissionais. E temos um braço, que é um braço chamado CursoCompany.com, que é de produção de cursos online, manuais de treinamento. E fundamos em 2020, quando o mundo foi para as telinhas, e aí nós tivemos que também criar algumas soluções que são muito valiosas e nós vimos que funciona hoje. Também fazer um trabalho híbrido aí, mesclando online com presencial.
Pô, tá vendo? Acompanhou tudo?
Não, é coisa pra caramba. Qual que é o principal serviço
foco
hoje que o Instituto Elemento oferece?
Vamos lá, o principal são programas de desenvolvimento de líderes, equipe comercial, vendas, programas de vendas de valor, técnica de vendas, negociação, gestão de contas estratégicas, contas-chave.
O cliente, o que ele pede para você resolver? Geralmente, quando chega o e-mail, o WhatsApp, qual é a treta que o cliente precisa resolver?
O cliente, quando a gente vai para a liderança, pô, preciso desenvolver meus líderes. Não estão sabendo dar feedback, ou não estão dando feedback assertivo, ou muitas pessoas pedindo demissão e falam que não recebiam feedback, ou que o líder não tratava de forma adequada ali a comunicação.
É o RH, geralmente, que recebe essa reclamação e fala, epa,
precisa
dar um upgrade nessa liderança aqui, é?
Quando a gente vem ou pela dor ou por amor, né? Muitas vezes as empresas querem trabalhar antecipadamente, poxa, já valorizam a importância de ter um investimento constante em desenvolvimento de competências, em capacitação de líderes, futuros líderes. Uhum. Então, essas empresas já procuram programas porque elas sabem que isso é relevante. Outras empresas vêm no momento da dor, quando começam a ter um turnover mais alto, começa a ter muito conflito ou confrontos dentro do time e falam, poxa, precisamos, ou o resultado não está vindo, precisamos cuidar da nossa liderança.
Ou muda a pauta global, às vezes, que é SG, né, que é a pauta que uma empresa séria não pode... Não está pensando
lado, né?
E trabalhando,
sim,
né? E aí precisa dar uma atualizada, né?
Também, eu estava semana passada, estava num cliente, e um dos pilares de cultura deles é liderança. Então, se um dos pilares é liderança, o que você tem feito para cuidar bem dos seus líderes? E daí eles precisam fazer investimentos contínuos. E É a questão que o processo nosso de desenvolvimento começa o dia que nós nascemos e termina no último dia da nossa vida.
É isso.
Então, por mais... Ah, eu já treinei, já fiz muitas coisas.
Continue. Não,
continue.
Não tem fim. Continue.
É impossível você parar, né? Quando você para, você é ultrapassado. E a cada dia a gente percebe que todo mundo tem que se manter muito mais alinhado, engajado... Né?
Eu acho bizarra aquela frase, né? Quando eu terminei os meus estudos. Tem gente que fala isso. Eu terminei meus estudos em 2015. Caraca,
tá
velho. Mas daí acabou.
Você não faz mais nada.
Você é um espírito. Morreu.
E eu acho que é isso que o Instituto Elemento traz, né? Essa forma constante de evoluir e de estudar. E onde que você... Quando chegam em você, Tuba, trazendo os problemas. Ah, a gente precisa melhorar isso, aquilo, outro. Você... personaliza muito aquilo que você faz em função de cada demanda, ou você tem um determinado pacote que você fala assim, ah, eu vou pegar isso aqui, vou adaptar só um pouquinho. Como é que é a história que você faz para cada cliente, cada solicitação?
Boa. Durante muito tempo que eu fiquei na área de treinamento e desenvolvimento, recebi empresas muito boas que trabalham nesse segmento, e às vezes eu precisava um programa e precisava meio rápido, e eles, vamos construir a quatro mãos. O construir a quatro mãos, muitas vezes, demanda um tempo muito grande de quem está dentro da empresa. E eu falo, bom, se eu tivesse tempo, eu construiria. Então, eu preciso alguém de fora, justamente porque eu tenho uma deficiência de tempo para colocar a mão na massa. Como eu entendi essa necessidade do mercado, eu tenho hoje dentro do Instituto Elemento alguns programas que 80% do programa ele é replicável em diferentes segmentos, o mesmo conceito, a mesma estrutura que eu trabalho no agronegócio, call center, cobrança bancária, empresa de carga aérea, segmento indústria farmacêutica, outras indústrias, acaba sendo a mesma coisa. O que muda é o case. Então, a gente vai customizar o case da empresa. Qual é o case, qual que é a cultura organizacional para conectar mais com a cultura da empresa. E também, através de uma pesquisa prévia que nós fazemos, vamos entender dentro desse grupo quais são as principais necessidades. Por quê? Tem um programa, o Líder Presente. É um programa que até hoje eu tenho o livro, o Líder Presente. Era a antiga apostila desse curso, foi ganhando mais corpo, então eu publiquei o livro. E o programa Líder Presente, que passa por todo o conceito do livro, são 6 módulos, às vezes chega a 8 módulos. Nós vamos abordar tudo, mas eu vou dar mais intensidade para um ou outro tema, dependente da necessidade daquele grupo.
Qual que é a maior dificuldade de um líder de uma empresa global, grande, que vocês encontram, assim, que o cara precisa desenvolver?
Hoje, A alta liderança é solitária. O CEO muitas vezes não tem
sozinho,
que falar.
Tem os outros CEOzinhos ali.
E é ele, o grupo.
Vai no
é o clubinho do CEO.
Vai jantar no
é difícil.
No restaurante do CEO.
É porque...
Joga golfe com o CEO.
É ali. É o grupo deles. É solitário. Então, o programa de alta liderança é um outro aspecto. O desafio dele é como eu vou fazer com que a minha... equipe, o segundo nível de liderança, não só se conecte comigo, mas que transpire essa cultura da empresa, tenha muita clareza do caminho que nós queremos seguir e o que nós vamos fazer para sair de onde estamos e chegar lá. Então é um modelo, quando a gente conecta com a área de vocês com eventos, é um modelo de eventos quando está trabalhando com alta liderança, que são discussões muito mais estratégicas e relacionada, poxa, você tem objetivos de negócios, tem objetivos relacionados a uma cultura de empresa. Hoje, cada vez mais, as empresas, tendo aí as fusões, aquisições, e daí você precisa trabalhar essa integração e alinhar o time, que eram culturas distintas, e agora criar uma outra cultura ou incorporar uma cultura. Então, esses são os desafios quando a gente vai trabalhar num evento com alta liderança, as dores. Quando a gente vai para uma liderança, média liderança, liderar líderes, ele já tem que assegurar que o time dele esteja ali muito mais no tático, fazendo uma alocação, os gestores de cada área, fazendo uma alocação assertiva de recursos, trabalhando com cada um dos times de forma muito honesta, transparente, comunicando as diretrizes da empresa e assegurando que cada liderado, cada membro do time tenha um plano muito alinhado com o plano da empresa, uhum. Senão as pessoas começam a fazer coisas que não estão conectadas com a prioridade. Então são três níveis distintos, quando a gente pega alta liderança, alta liderança altíssima, né? CEO ou comitê executivo, pega ali os líderes que lideram outros coordenadores, outros supervisores ou outros gerentes, e pegar os líderes de primeira linha, supervisão ou gerente, o pessoal mais ligado com a operação da empresa. As dores são distintas.
E muitas vezes, quando você tem esses três perfis aí que são diferentes, você desenvolve um programa que vai ser aplicado para todos, para que tenha a mesma cultura organizacional, mas determinadas áreas você tem um foco maior. Não, eu preciso trabalhar mais, sei lá, relacionamento aqui. Trabalhar mais aqui a organização de tempo e espaço. Como é que você identifica isso? E até trazendo para o universo dos eventos. Isso é aplicável dentro de um evento? A gente estava num outro papo aqui e a gente falou muito disso, né? De você tem lá no evento 600 pessoas reunidas, cada um com suas necessidades. Como é que você identifica essas necessidades ou separa os grupos para trabalhar? Virou uma pergunta meio complexa.
Boa, gigante, não, mas muito boa essa pergunta, Dani. É, o ponto é assim, a gente, quando está num grupo grande, eu tenho alguns clientes com quem eu trabalho o que a gente chama de uma harmonização da convenção, que é conectar todos os elementos e atividades que vão acontecer dentro de uma convenção de vendas ou dentro de um evento corporativo com o tema daquele evento e com as prioridades estratégicas da empresa. A gente tem que tomar um cuidado e ter muita clareza em que momento que eu vou trabalhar o indivíduo, que momento que eu vou trabalhar a equipe, que momento que eu vou trabalhar a organização. São três dimensões. Quando a gente pensa no indivíduo, é muito o papel do líder no dia a dia ter uma clareza muito grande de quais são as necessidades de desenvolvimento de cada um dos seus liderados e o que eu vou fazer para ajudar essa pessoa a atingir a melhor performance possível. No conceito de liderança que a gente trabalha no Líder Presente, a gente fala que tem fatores externos que influenciam na performance da organização e tem os fatores internos. Os fatores externos, questões políticas, econômicas, sociais, tecnológicas, ambientais e legais, muitas vezes eu não tenho o que fazer. O que eu tenho é que olhar da porta para dentro e falar, uma vez que está acontecendo isso lá fora...
O que a gente faz aqui, né?
O que eu vou fazer aqui? É. O vírus veio para todo mundo, coronavírus, e aí? Eu não tinha mais controle sobre isso. Legislações, fecha comércio, fecha isso, abre, não abre.
Tá dado, é externo.
É isso, é externo. Agora, da porta para dentro, o que eu vou fazer diante desse cenário para remover as possíveis interferências que possam ter dentro da equipe? Já estou tendo muito problema lá fora. O que eu posso evitar de problemas aqui dentro? E como que eu posso usar o máximo de potencial de cada um dos membros do time para daí sim eu ter a melhor performance. Então, quando eu vou para um evento, essa sua pergunta, as pessoas têm expectativas diferentes, são seres humanos. Acontece que eu tenho que ter muita clareza qual o objetivo de fazer um evento. E quando eu faço um investimento muito grande para reunir um grupo, a maioria das vezes, os elementos que tem que estar ali dentro são elementos que sejam inerentes a todos, como elementos de cultura organizacional, objetivos estratégicos da empresa, prioridades estratégicas...
Faz sentido para todo mundo.
Que faça sentido para todo mundo, isso. Porque eu estou com todo mundo ali, é o momento de eu alinhar todo mundo. E depois, num segundo nível, cada líder, quando reúne com o seu time, bom, disso que nós vimos lá, qual que é a nossa missão enquanto time... O que nós vamos fazer?
Qual que
é a
nossa responsabilidade?
Nossas responsabilidades para sair de onde estamos e... chegarmos lá. E quando alguém dá uma ideia muito boa, nossa, vamos fazer isso aqui, aonde isso está conectado com as prioridades estratégicas da empresa. Isso aqui vai ser para melhorar a cultura, impactar na cultura, ou para reduzir custo, ou para aumentar vendas, melhorar um processo, as coisas precisam estar conectadas. Tudo que eu vou fazer no dia a dia.
Vocês colaboram também dentro da empresa na hora de sugerir pauta para um evento, agenda, como vocês já entendem quais são as necessidades, onde estão os problemas da empresa. Vocês têm esse poder de fala no instituto,
quando já está até envolvido com a empresa,
tá
nesse lugar
imagina
que tá
colocando.
Imagina
que aí vai rolar um evento e vocês podem falar, vamos, pessoal, pôr na agenda esse tema aqui. Às vezes um treinamento específico, sim, né? Um reconhecimento, alguma coisa.
Ou até mesmo o quanto você já interferiu numa agenda por entender
faria sentido,
né?
Ah,
isso faz sentido porque foi falado, sim, no ano passado ou a gente sentiu a necessidade nesse ano.
Quando a gente tem um cliente, temos clientes que a gente já faz um trabalho 2, 3 anos e às vezes dando suporte tanto para a parte de organização do evento, uma organização numa convenção e depois as atividades de treinamentos durante o ano. E o primeiro cliente que me chamou para fazer isso foi porque eu antes focava na parte de treinamento e ajudava eles a criarem algumas dinâmicas para a própria equipe deles, às vezes, implementar dentro da convenção. E falou, poxa, organiza o evento inteiro, a convenção, porque daí você ajuda a gente desde quando está definindo o tema da convenção, uhum. já conectar com todas as... vocês. Eu já fiz a pesquisa, já sei as principais necessidades de desenvolvimento e já conectar desde um tema com tudo que nós vamos trabalhar depois nos programas de desenvolvimento Boa. Durante o ano. Então, isso facilita para não ficar uma coxa de retalho. Quando a empresa tem uma estrutura, uma área de treinamento bem implementada, pessoas que têm ali a expertise e estão enxergando no dia a dia essas necessidades, fica mais fácil. Então, ela chama uma consultoria para fazer um trabalho, mas tem muita clareza do que ela precisa. Empresas, muitas empresas não têm, ou muitos segmentos não têm uma área de treinamento que, com um time tão robusto para fazer isso. Daí eles têm um ganho quando pega uma empresa, seja Instituto Elemento ou quem for, que faça um trabalho mais consistente, não uma atividade de treinamento, mas sim um plano de desenvolvimento, como se fosse uma universidade corporativa, que pode demorar 2-3 anos já fazer um projeto de desenvolvimento de competência mais largo.
Você coloca eventos num patamar muito legal, que não é o evento, mas ele é conectado, né, com a empresa, com todo, com o objetivo da empresa, com o momento que ela passa. Isso é muito legal você trazer. Né,
e o evento ele não fica no lugar de... é um momento de descontração das pessoas. Ele faz parte de uma história inteira. É. Até ia perguntar, né, se na sua opinião, e talvez seria o tema do nosso bate-papo, assim, se um evento faz sentido, né? Se fazer um evento vale a pena, mas
porque,
pelo às que vezes, tá colocando...
porque apesar de ter tanto profissional, empresas investirem tanto, é muito comum, assim, eu digo muito comum mesmo, talvez metade das vezes a gente percebe que você tem lá milhares de pessoas assistindo o que está no palco e totalmente desconectadas, desinteressadas. Eu fico chateado pra caramba e sempre levo isso pra agência. E aí, sabe quando assim tem uma palestra rolando e tá, cara, tá todo mundo... você olha metade das pessoas assim,
tão ali,
nem aí, né, cara? Alguma falha tá acontecendo, né? E é por isso que essa pergunta, acho que do Dani, é super importante. Faz sentido ainda esse estilo de evento, de ter um palco, de ter alguém que vai falar sobre um conteúdo?
Boa pergunta. Eu acho que o ponto é, faz sentido ainda? Faz sentido se você tiver muito claro por que você precisa fazer esse evento. Tem empresas, não empresas muito grandes, mas muitas vezes empresas que começam a crescer. Pô, vou fazer uma convenção. Por que você vai fazer? Ah, porque meus concorrentes fazem. Todo mundo faz. Então eu vou fazer. Tá, mas... qual é a utilidade?
O que você quer comunicar?
Eu já ouvi coisas absurdas, inclusive, vindo assim, de eu não ver sentido nenhum, e aí eu questionei perguntando, né? Conversa de bar com o pessoal da agência. Falei, mas que negócio sem pé nem cabeça esse evento? Aí a agência falou, não, eles tinham budget para gastar da área de marketing, e se eles não torram o dinheiro,
no ano seguinte, eles não conseguem aprovar
a verba. Então, esse evento não faz o menor sentido mesmo.
Mas
né?
precisa ter.
Cara!
Mas é possível achar um sentido, né?
Por mais que
tenha um orçamento e fale assim, a gente precisa gastar isso fazendo um evento. Mas não precisa que ele não tenha sentido, né?
Vamos
que
fazer
muito
bem feito.
Com o que o Tuba está colocando. Porque você pode trabalhar a cultura organizacional, você pode pegar aquilo que você percebeu que durante um ano são pontos sensíveis daquela corporação, daquela empresa, fala assim, cara, vamos aproveitar esse momento então, a gente precisa melhorar a nossa liderança, precisa melhorar o relacionamento entre as pessoas como um todo.
Então, e juntar pessoas é uma ferramenta muito poderosa, não foi assim, através da narrativa que o Homo Sapiens se desenvolveu, né? Juntavam várias pessoas do lado da fogueira ali, contavam suas histórias, lá tem um leão e tal, e aí você vai desenvolver a comunicação.
Pode fazer isso, não
a
faça
fala,
aquilo.
As equipes, né, cara? Então é poderoso.
O que você trouxe é um ponto relevante para trazer, para ir para dentro do evento. Muitos eventos, as pessoas... quanto tempo que as pessoas participam, quanto tempo que elas passam ali sentada recebendo alguma informação. E aí a pandemia trouxe um grande aprendizado para nós, porque tudo que a gente faz, sempre que tem alguém falando com um PowerPoint, uma projeção na tela, as pessoas poderiam estar assistindo em qualquer lugar do mundo,
a qualquer
momento. E nós vimos que tem muita mensagem efetiva, falar, mas a pessoa quando está atrás da tela, não sei se está prestando atenção. E ali no auditório com 600 pessoas,
que
como
é o que
você
colocou,
disse?
Né? O cara está no WhatsApp, respondendo
e-mail. Está conectado? Então, eu não tenho essa questão. O que eu tenho estimulado as pessoas a fazerem, e os programas de treinamento também, nós temos feito o modelo híbrido e reinventamos os formatos no Instituto Elemento, dos presenciais, é fazer algo que se justifique nós estarmos reunidos presencialmente.
É isso.
Porque Se for só para colocar a apresentação e as pessoas ficarem assistindo, a pessoa assiste em qualquer lugar no seu tempo.
É legal isso que está colocando, porque a gente bateu um papo com o Felipe agora há pouco aqui, que é da área de treinamento, né? E ele falou muito sobre isso, né? Você tem que gerar experiências que sejam marcantes para que possa fazer sentido, né?
Você tem uns exemplos de atividades, sim, em grupo que conectam para a gente fazer um copy-paste?
Lógico. E o papel de vocês, aliás, eu e o Dani estamos com um programa aí para a gente lançar, relacionado a preparar um pouco pessoas que querem desenvolver habilidade para falar em público, mas trazer algumas outras coisas, eu estou chamando de carta na manga, que são ações que a gente pode organizar ou implementar dentro de um evento presencial. Sobrou 15 minutos aqui numa agenda. O que eu posso fazer que seja muito rico, que
me
proporcione uma integração das pessoas? Coisa simples. As pessoas não se conhecem muito no âmbito pessoal. E a gente tem que tomar um cuidado hoje por uma questão que tem pessoas que gostam de expor sua vida, outros não. Já foi isso o tempo de colocar o pessoal para abraçar árvores e tudo mais. Mas talvez você colocar as pessoas com algum roteiro de conversas. Qual foi a sua maior conquista profissional nos seus últimos 2 anos? O que você mais gosta dentro daquilo que você faz? Quais são as suas fortalezas? O que você tem como competência? Quais competências, de repente, você poderia desenvolver? Conhecimento que você poderia adquirir, uma habilidade que poderia desenvolver para gerar resultados ainda melhores. São perguntas que você tem 15 minutos ali, dá um roteiro e as pessoas começam a interagir, se conhecer um pouco mais. E de repente, você tem dentro da empresa uma pessoa que trabalha lá, você olha só o faxineiro da empresa e você descobre que essa pessoa é líder na comunidade dela, lidera um projeto com 80 jovens, 100 jovens, olha quanta habilidade de liderança essa pessoa tem e você olha, ela é uma pessoa que é um profissional da limpeza dentro da sua instituição.
O que você colocou é muito bacana, porque às vezes você tem minutinhos,
minutos
que
mágicos,
podem se transformar em grandes momentos, que é o que a gente já falou também, né? Muitas vezes é esse minuto que você menos espera que sobrou, que torna aquele evento ou aquele encontro marcante para aquela pessoa. Porque você coloca as pessoas para se conhecerem, onde elas vão poder falar um pouco delas, o quanto elas quiserem se expor e falar, evidentemente, mas que você pode trazer informações que você jamais sabia. Por exemplo, a gente se conhece, eu sei que você toca guitarra e a gente já falou de fazer outras coisas e tal. Mas às vezes é num papo, no minuto que sobrou, que você descobre afinidades que conectam muito mais os times, as pessoas, e que acabam gerando mais engajamento, porque um olha para o outro além do CNPJ, né? Fala assim, pô, cara, não sabia que você faz isso, que você canta, que você sapateia ou qualquer outra questão, né? Então, de repente, se aproxima pessoas onde você menos espera, né?
Promovi uma atividade dessa com um roteiro ali foram 30 minutos de conversa com um grupo, uma empresa, um cliente. Eles estão crescendo, mas hoje eles têm 8 pessoas na equipe que querem começar a investir em treinamento, porque com a expansão querem que essas 8 pessoas sejam os futuros líderes. E fizemos uma rodada dessas com perguntas, um pouco direcionando a pergunta para a conversa, e cada pergunta uma pessoa conversava com um, eu conversava com o Dani, daí na próxima rodada contigo, e a gente ia trocando com o André, ia mudando. E com isso eles puderam, no final falei, como que foi? Falou, nós somos seres humanos, né? A gente fica só ali falando de trabalho, resolvendo problema e na telinha.
Mas
e
a
nós
gente
somos
quer
seres
dar risada,
humanos.
Quer conversar.
Exato.
Né? Isso é uma coisa boa, né? Porque, na minha opinião, muda até a sua tolerância com o próximo, né? Que a gente vive uma sociedade muito imediatista, né? As respostas têm que ser rápidas. A tolerância das pessoas, de modo geral, na minha opinião, ela está menor do que já foi, né? A gente tem menos paciência com inúmeras coisas e, de repente, uma coisa muito simples aproxima a pessoa até de olhar para o outro e falar assim, cara, eu te pedi isso com essa urgência, mas...
Nem é tanto.
Não é? Não, dá tudo bem. Você não precisa disso agora. Dá para esperar um pouquinho.
Né? Eles falam de comunicação, né? O que é urgente? Eu falo, pô, preciso disso urgente. Daí para tudo o que está fazendo, vai atrás. Não, é que eu preciso até a próxima sexta-feira, que eu vou participar de uma licitação. Então, urgente para mim é até a próxima sexta-feira, daqui 10 dias. Agora, para o outro, urgente pode ser daqui 2 horas. E isso é um dos gargalos. Falam, uma das competências, ou uma das maiores dores que vocês perguntaram sobre treinamento, comunicação, é disparado o primeiro que as empresas trazem. Comunicação entre estilos comportamentais, tem gente que é mais emocional, gente que é mais racional, tem gente que manda uma mensagem. você já tem a resposta, não sei o quê, e a pessoa fala, nossa, nem me perguntou bom dia, assim, tá agressivo comigo. Pô, aí, se eu fosse escrever, oi, tudo bem, bom dia, é o tempo que eu mando 3 mensagens na cabeça da outra pessoa. É assim, então, ser humano é ser diferente, a gente às vezes não tem empatia na comunicação.
E esses momentinhos, eles dão essa possibilidade de criar essa empatia.
Total.
Né? Da pessoa contar uma dor, um problema, eu tô passando por isso, meu sonho é aquele.
E essa frase é boa, ser humano é ser diferente, é uma frase muito boa, e tem tudo a ver com isso.
E eu não preciso concordar com o outro, é compreender e respeitar. Eu começo a respeitar o outro. Outra que pode colocar, você falou, poxa, vocês estão ali, às vezes o Dani tá ali, mestre cerimônia, atrasa um pouco a agenda, um palestrante ou alguém que ia chegar, atrasou, não chega em tempo, você tem na manga algumas cartas que pode colocar em atividades mesmo de grupo grande. Uma outra boa para a equipe, que muitas vezes as pessoas não param para pensar, mas é, poxa, o que nós estamos fazendo bem que devemos continuar fazendo? O que nós devemos parar de fazer, que estamos fazendo e não está agregando? E o que nós não estamos fazendo que devemos começar a fazer? E vem ideias como, poxa, temos que começar também a dedicar 15 minutos nas nossas reuniões para falar um pouco sobre nós, sobre como está a nossa vida, sobre como... Tem gente que tem essa necessidade, outros não têm. Mas se a gente não para, em algum momento, pensar, não há nada na vida que seja tão bom que eu não possa estar ainda melhor. O que eu posso fazer diferente do que eu estou fazendo para ter um resultado melhor do que eu estou tendo?
É. E são os momentos presenciais. Nessa humanidade você fortalece a liderança, você cria os exemplos, você propaga a cultura da empresa. Eu fiz um evento ano passado incrível, que eu fiquei assustado quando eu recebi o briefing do cliente. Que era assim, eles queriam que o primeiro painel, era à noite, era antes de começar a convenção no dia seguinte. E já é cultural, há alguns anos a empresa faz isso. Junta-se todos os diretores e o CEO numa salinha e 15 minutos eles tomam tequila. Aí eles se fantasiam todos com coisas bem absurdas, ridículas,
peruca,
assim,
chapéu,
é tudo,
por aí bicho, vai.
Cada um no bichinho que quer, um de Pokémon, outro de não sei o quê. E eles entram no palco durante 5 minutos, ficam dançando, bêbados, vestidos de bichinho. E os funcionários ficam rindo e tirando foto. Ele falou, cara, o líder virou um grande amigo de um cara que...
E depois abre para perguntas e respostas.
E aí abre, aí vira uma baguncinha lá, valeu gente, bom jantar. E acaba, é o momento bagunça, todo mundo sabe, a empresa se mantém dentro de um certo patamar ali, né, de
alguns limites.
De alguns limites. Não vamos passar nenhuma informação estratégica nesse momento. Mas aí a menina me falou que fazia muitos anos, ela falou, gente, o povo passa o ano falando que viu o gerente dela... Dançando. Que trupicou ali, vestido de Xuxa, no meio do palco. Queria uma amizade, depois tem assunto pra hora do cafezinho. No momento, no meio do escritório, aquele momento tenso, fala, pô, legal, você tava de Xuxa lá.
E é uma cultura organizacional que muitas vezes pode aproximar
do cara que tá
na liderança falar, brother, eu preciso que você se dedique 3 vezes mais pra gente conseguir esse resultado disso. E o cara fala, pô, claro, o cara é que nem a gente.
O cara
tava
é gente
lá.
Com a gente, é isso. E tava disposto ali na vulnerabilidade pra pagar o mico por eles, né? Pra fazer... É carinhoso. É estranho, é diferente, né? Mas eu achei muito...
E não tem assim, é certo ou errado. Uma reunião, ela tem que ser séria, mas pode ser leve. É. Esse é o ponto. O que você comentou, tem os 5 desafios das equipes. O Patrick Lencioni, ele tem um livro que fala as 5 disfunções das equipes. A base de uma equipe de alta performance é a confiança. Se tem a confiança, você trabalha o conflito. O conflito não é o confronto. Às vezes o conflito é, pô, eu não estou certo que aqui é o melhor caminho. Eu não estou certo que nós devemos construir uma nova fábrica. Eu não estou certo que nós devemos aumentar a nossa equipe. Eu não estou certo que eu não deveria, que eu tenho que parar de falar desse determinado produto. É um conflito, mas a estratégia da empresa foi outra. Se eu tenho abertura, se eu tenho um nível de confiança, eu vou trabalhar o conflito. As pessoas não têm tanto medo de levantar a mão e perguntar.
E isso, é um
isso
ponto...
aumenta o comprometimento, engajamento.
E é um ponto importante, né, Tuba, do lugar de você poder falar abertamente sobre dúvidas, problemas, questões que você tenha, um lugar seguro, né, onde você possa, numa reunião, tranquilamente falar assim, ah, não estou seguro disso, opa, estou em dúvida naquilo, porque esse lugar de você se sentir seguro não é um lugar fácil de você construir em uma empresa ou em qualquer lugar, não é?
Um dos sinais que a gente vê que existe esse ambiente é quando as conversas no grupo de WhatsApp com o chefe são mais intensas do que no grupo de WhatsApp sem o chefe. Porque quando a gente não tem abertura e não sente a confiança para levantar a mão, fazer uma pergunta, tratar um assunto, aumenta a fofoca. Eu saio da reunião, saio daquela convenção de uma semana, a empresa fez um belo investimento, daí começa um no outro. Você acha que isso aí vai dar certo? Você acha que não sei o quê?
Estão falando muito, mas não é isso.
E daqui a pouco eu tô torcendo para dar errado, para falar, tá vendo? Vem na minha que você não arrepende. Conheço, te falei que isso aí é...
Muito
é
bom
isso, cara. É o conflito, é a falta de trabalhar o conflito. Se eu tenho ambiente, eu falo, ô, gente, mas peraí, o que vocês estão falando... me ajuda a enxergar o que eu não estou enxergando.
E no ano passado não foi nada disso.
Não foi. E você começa, você dá abertura para o conflito, para eu fazer pergunta, eu entender, o conflito está dentro da minha cabeça, eu acho que tinha que ser diferente do que estão propondo. Por mais que eu não concorde, a partir do momento que as pessoas trouxeram, não, é que se fizer isso que você está falando, tem essas questões, vamos avaliar os prós e contras de cada um. Por mais que eu não concordava, agora eu compreendi por que esse é o caminho a seguir. Uhum. E se eu compreendi, eu vou me responsabilizar e tal. Então, o que eu tenho que fazer para chegar lá? E daí eu vou gerar o melhor resultado possível.
Mas esse medo, esse receio, essa barreira, eu acho que ela nasce, né, de falar com a liderança, com o CEO, com o diretor, ela deve nascer, imagino eu, do medo de quem é o CLT que está contratado ali, uhum. né? De perder o seu emprego, de fazer uma pergunta burra, né? Então... É um baita trabalho para desenvolver nos líderes nas empresas, de falar, não, a gente precisa que você tenha dúvidas, que você ultrapasse essa barreira
você criou. Acho que só tentando complementar aqui, mas isso tem a ver com a cultura da empresa. É. Como, porque o cara, tudo bem, ele vai ter medo, a partir do momento que ele tem medo é porque, eu vi que fulano de tal, quando perguntou tal
tomou
coisa,
uma porrada.
Tomou uma invertida, é uma semana depois,
aí
rodou.
Acabou, e às vezes é uma vez, né? O cara faz uma vez... Alguém assistiu e falou, para aquele ali não se pergunta nada, a gente não questiona.
Não dá para levantar a mão.
Hoje a gente fala-se muito em diversidade, existe quatro níveis da diversidade, quatro dimensões da diversidade. A primeira dela é a personalidade. Entra nesse ser humano, ser diferente, cada um de nós temos as nossas histórias de vida, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos repetidos. E isso acaba formando a nossa personalidade. O segundo nível vem a dimensão interna, a segunda dimensão é a dimensão interna da diversidade, que entra a questão de gênero, orientação sexual, idade, etnia, e que são problemas que são questões que ainda assim temos um bom caminho a desenvolver, embora já teve uma boa evolução, mas não podemos ignorar que a gente de vez em quando vê situações, infelizmente, que falam, estamos ainda gastando energia com isso, que já não deveríamos respeitar mais. A outra dimensão, vamos à questão da dimensão geográfica, a terceira dimensão. A pessoa onde nasceu, quantas vezes escuta, pô, o povo do sul é assim, o povo do nordeste, esses paulistas muito acelerado, não sei o que estamos falando, de questões geográficas. Hábitos recreativos, e daí às vezes, eu jogo bola com o chefe, então acabo tendo mais privilégios. Tem a turminha do futebol, a turminha do vôlei, a turminha
do beach tênis,
né? Turminha, e aí vai. Daí tem questões religiosas, questões religiosas, questões de formação. Eu fiz marketing, você é do marketing também, você é farmacêutico também, a gente tem afinidades. Então, muitas vezes as pessoas começam a querer ou não criar grupinhos e que não tem nada de errado, são grupos de afinidade, mas em algum momento, uma piadinha, uma brincadeirinha, e isso estamos falando de diversidade. E a outra dimensão é a dimensão que entra na cultura organizacional. E uma delas, questão dos status, da hierarquia. Então, em algumas instituições, uma pessoa que está lá na base, na linha de frente, uma dificuldade ou não tem uma abertura para falar com o presidente, com o diretor. E estratégias como essa que você comentou, do pessoal entrar no palco fantasiado e fazer uma atividade dentro de um evento, e isso não é o principal do evento, o motivo, mas isso é algo que... traz uma proximidade, talvez, para o público,
uma
estratégia.
De conexão, né?
Conexão, abertura, que você vai aproximar e quebrar um pouco dessa diversidade quando a gente pensa em status, em hierarquia, em coisas, questões desse tipo.
E aí, tentando casar um pouco com coisas que você já falou aqui, né? Que você já falou que muitas vezes você, em determinados clientes, você ajuda a pensar em toda essa estrutura ou essa jornada dentro de um evento e depois isso reverbera para a continuidade de um ano todo. Quando você identifica algumas questões que deveriam ser trabalhadas, como é que você consegue colocar o seu ponto de vista para falar, olha, eu senti aqui por ver vocês, além do que você me pediu como problema, eu observei que vocês têm determinados pontos a serem trabalhados aqui. Como é que você se coloca para poder levar mais solução além daquela que foi pedida. Porque muitas vezes você está numa briga, você não vê a briga, mas quem está de fora fala...
Tá vendo?
Meu, precisa disso, disso e disso.
Boa. Então, o ponto é como... E vocês devem enxergar muito disso, você... Vocês estão ali nos bastidores do evento, vocês estão...
A gente vê o tempo todo.
A gente vê. O momento é... A primeira questão, quando começa um trabalho numa empresa, é entender as expectativas da empresa, os objetivos, fazer o diagnóstico e combinar com as pessoas que estão contratando qual nível de abertura que eu vou ter ou qual a expectativa em relação a eu trazer outros pontos que, de repente, eu enxergar e ele não está enxergando. E muitas vezes, os próprios contratantes já falam, perguntam, e aí, o que você enxergou? Você viu alguma coisa diferente? Quando a empresa dá essa abertura, a empresa realmente está a fim de mudar, está a fim de fazer algo transformador. Uhum. Muitas vezes, a empresa não quer. Muitas vezes, a gente tem que entender qual é a expectativa. Outro dia, eu estava conversando com o pessoal de marketing digital. Não, porque o site, eu falei, mas o cliente quer isso. Às vezes a gente quer entregar mais do que o cliente está querendo. Às vezes ele não quer. Ele fala, não, eu sei que existe isso, mas eu não quero mexer nesse negócio. Está tudo certo. Quando ele dá abertura, a gente leva outras questões e traz o ponto para ele. Da minha parte, é importante eu escolher também, da mesma forma que o cliente me escolhe, se eu tenho um propósito, que é contribuir para melhorar a performance, eu tenho que escolher também o cliente, saber quanto que o cliente está disposto a isso. Se o cliente está afim de fazer um programa só porque ele tem uma acreditação, um certificado de não sei o quê, que precisa dar X horas de treinamento e tal, que não tem nada de errado, ok. É uma estratégia, um caminho, mas não sei, não precisa me contratar. Coloca, põe online, põe outra forma que você vai ter carga horária suficiente.
De uma forma que não seja.
Exato. E não que não seja efetivo online, mas que seja um investimento menor para você. Usa o dinheiro para outra coisa.
E porque muitas vezes tem isso de uma empresa chegar e porque ela quer aparentar que tem determinada preocupação, aparentar que está fazendo determinada transformação, mas no fundo não está fazendo?
A questão de... Eu falo,
não precisa falar nomes, né?
Não vamos falar empresa. Tem de tudo. O que acontece? Tem empresas, eu já tive empresas e falo, poxa, eu quero fazer um trabalho, visão, missão, valores. Não tinha. Eu falei, tá... não sou a pessoa que faço isso, tenho pessoas dentro do instituto que trabalham com cultura organizacional, mas são mais especialistas do que eu nesse tema. E eu falei, podemos fazer? Não, pega de qualquer cliente seu, você já deve ter isso pronto.
Nossa,
eu falei, cara, você quer colocar na parede, pega bom. Você, entra aí nos seus concorrentes, pega e copia. Tá então... Bem. Existe isso, velho.
Vai além do banner que tinha pra fazer um evento sem propósito.
É uma maluquice.
É louco. Mas é assim. Daí eu falei, tá, ele não quer criar uma cultura alinhada com o sonho dele, com o propósito que ele acredita que tem, a razão de existência daquela empresa. Ele quer pra falar que tem. Não, a gente tem.
E às vezes a pessoa, né, o líder, também nem sabe a razão de existência. Às vezes a pessoa começou um negócio porque queria... Precisava mais grana de algum jeito ou de outro, a empresa cresceu.
E deu certo, né?
Aí deu certo, vendeu pro outro. Ninguém sabe o que está acontecendo, só quer que continue vendendo, né?
E grandes eventos é muito bom para trabalhar cultura, trabalhar propósito, trabalhar os elementos de cultura da empresa, daí os princípios que não se abre mão. E os eventos são os momentos que deveriam ser muito direcionados para isso. E depois outras ocasiões onde pode ser bem efetivo você fazer um treinamento de um produto, uma capacitação um pouco mais técnica, coisa assim. Trata fora de um grande evento onde você quer trazer um componente mais motivacional. Agora, o motivacional tem que estar alinhado com cultura organizacional, na minha percepção.
É muito bacana, né, todo esse pensamento, porque a gente várias vezes já trouxe pessoas, como a gente já falou isso, né? Galera da área técnica e tal, mas é muito bom a gente ter esse olhar de fora, né? Porque o Tuba, ele atende uma empresa para levar uma solução que aí tem que se encaixar com o tema do evento. Então tem uma amarração muito grande que precisa ser feita e tem que ter um olhar muito abrangente, até para você tem que entender assim, um evento para tantas pessoas, vai ter uma estrutura tal, como que eu posso fazer uso disso para que incorpore no meu trabalho, para que seja... melhor o resultado, que seja mais efetivo, o que ele espera. Então tem muitas pontas que você precisa amarrar para entregar uma solução, né?
Sim, muitas vezes o cliente quer... Não, eu quero fazer uma atividade... Solta lá, X. Porque, ah, não, porque eu vi, eu já fiz em outro evento. Tá, mas quais competências você vai trabalhar? Como que você quer que as pessoas saiam daqui no final desse evento? Tem a ver com o que você está trabalhando? Às vezes você está trabalhando...
Você só quer dar diversão.
É, porque às vezes você está trabalhando... O tema principal ali é... Não é trabalho em equipe, você quer pôr um negócio que o foco é o trabalho em equipe. Não que trabalho em equipe não seja importante, mas naquele momento você está querendo trabalhar a orientação para resultado, ou daí você tem que migrar para outro tipo de atividade. Então, quando pensa numa atividade motivacional, eu falo às pessoas, às vezes, pô, tu faz palestra motivacional? Não faço palestra motivacional. Eu sou muito assim, eu acho que as pessoas se motivam por dois assuntos. Duas formas, elas querem, faz qualquer coisa na vida, porque quer ou porque precisa. Isso é motivação. Quantas pessoas não precisam mais trabalhar e trabalham? Uhum. Vão lá, fazem com amor ou fazem um projeto social.
Quer,
faz porque quer. Agora, a maioria das pessoas, quando estão dentro de uma organização, estão ali porque precisam. Como que eu posso criar um clima organizacional, uma cultura, que as pessoas, mesmo precisando, elas queiram estar ali? E às vezes, se a pessoa receber uma proposta... para ir trabalhar em outro lugar, para ganhar até um pouco mais, ela vai falar, eu não vou. Porque aqui eu não sou mais um. Aqui eu faço parte. Aqui os meus valores, eles se identificam com os valores dessa organização. E os eventos são os momentos que a gente tem a oportunidade de proporcionar atividades que as pessoas vivenciem isso.
Que maravilhoso.
Pô, e nesse lugar, evento faz sentido?
Pô, cara. Faz muito sentido. Cara, dessas atividades de... construção de times, né? A gente vê a galera às vezes constrói uma bicicleta para doar, ou às vezes constrói skate. Tem muitas opções, sim. Porque eu tenho, assim, os últimos eventos eu vejo que tem crescido um pouquinho, pelo menos os que eu participo ali, nessas atividades. Tem muitas opções. Como que vocês buscam essas atividades e conseguem agregar, às vezes, com uma instituição, né, do terceiro setor?
Tem
né?
atividades como essas que geram, é isso que você falou,
geram,
né?
Geram outras...
É. Desencadeiam outro processo, né?
Eu posso falar de duas empresas? Então tá bom, eu trabalho, eu tenho parceiros, trabalho muito com o Hélio da ODI. A ODI, ele tem o Bike Solidária, é uma atividade sensacional. Muitas vezes, e daí o importante é aonde isso está dentro do contexto do evento.
É, porque até o que você estava falando agora há pouco, desculpa até te...
Imagina.
Quando tem esses momentos que a galera está numa mesa ali construindo, rola essas coisas. Mas e aí, o que você faz? Você tem filho?
E estão trabalhando juntos, conversando.
E aí, esse é aquele momentinho de
ver. E as habilidades. Eu falo assim, meu, como é que você faz isso tão bem?
Esse é lindo de ver. Quando eu estou na house ali, vem essas atividades, eu falo, cara, isso a galera está gostando. Dificilmente você vê alguém assim.
Não vou fazer. Esse aí, eu tenho um workshop que chama-se Performance Individual para o Resultado Coletivo. E daí eu gosto de conectar com... quando cabe dentro da carga horária do evento, fechando com uma atividade ou bike solidária, ou com o mestre Adamastor, que adoro ele, fazendo a escola de samba. E são duas atividades que trabalham a questão da equipe, porque se todo mundo cruzar o braço, nada vai acontecer. E numa empresa, se a gente ficar de bracinho cruzado, o Natal vai chegar e nós não vamos fazer o que a gente precisa. Trabalha muito a questão do propósito, as duas. A escola de samba é uma questão, poxa... A comunidade está lá, as pessoas não ganham para ir tocar numa escola de samba, e as pessoas vão e fazem com amor.
E até pagam.
E pagam para ir, pagam, compram fantasia. E aquilo ali é uma energia tão grande, e a performance individual para o resultado coletivo. E aquilo, não adianta eu tocar muito bem ali o hip-lick se a escola não levou uma nota boa na bateria. E não adianta só a bateria ir muito bem se a escola não foi como harmonia. Tal, foi rebaixada. E a bateria foi ótima, nota 10 em tudo, mas a escola caiu. Então, a gente conecta com a empresa. A empresa, eu tenho que ter a consciência que nem sempre o melhor para mim é o melhor para o meu departamento, o melhor para a empresa. E a gente precisa... Eu sou parte do todo, eu não sou o todo. Tanto é a atividade da bateria quanto a da bike, daí trabalha muito o propósito, trabalha fazer com excelência e fazer com amor. No caso da bike, eu montei errado, vai desmontar, então faça com excelência de primeira para evitar retrabalho, é perda de energia ou retrabalho. Quando a gente sabe a entrega e muitas vezes no final o pessoal vai, vamos montar de qualquer jeito, depois fica sabendo que vai ser doada para uma criança que por escolha ou falta de opção não teve as mesmas oportunidades que você na vida e nunca teve uma bicicleta. E ela pode chegar, pegar e montar na bicicleta do jeito que você entregou? E como que está o seu trabalho no dia a dia?
Muito você bom,
tem cara. O que fazer um pouco melhor? Então, olha quanta... Uma atividade, se eu falar só por atividade, é uma questão. A da escola de samba hoje, muitas vezes, compliance. Não, não tem, é perigoso. Não. Cara, o que tem de riqueza ali, nós estamos falando de equipe, nós estamos falando de excelência individual, nós estamos falando de fazer com amor, nós estamos falando de propósito. Qual que é o propósito dessa instituição?
E é muito bacana que essas atividades... Fica muito evidente todos os paralelos que tem com a imersão corporativa ali, né? Porque o cara pode olhar no universo do dia a dia dele, ele não vê tudo isso. E aí ele faz uma atividade que é mais lúdica, mas que ele consegue estabelecer todos os ganchos para ele avaliar e reavaliar o dia a dia dele, o que ele faz, como é a entrega dele, como é a relação dele com o próximo, o envolvimento, o propósito. Então, muitas vezes, você tira o cara do lugar comum, põe algo aparentemente fã, lúdico, que seria, ah, não, é só diversão, montar bicicleta.
Uma profundidade, né?
Mas a hora que termina e tem um propósito, você linka isso tudo de um jeito que ganha uma força gigante, né?
E transformação, porque a nossa capacidade de fazer coisas que nós nunca fizemos. Nossa capacidade de quem nunca pegou, às vezes 200, 300, 600 pessoas que nunca pegaram um instrumento na mão, em uma hora, montar uma bateria de escola de samba e tocar de forma... intensa, com uma energia ali maravilhosa. A capacidade de pessoas que nunca montaram uma bicicleta em poucos minutos ali, ou uma hora, sei lá, conseguir montar uma bicicleta trabalhando juntos, descobrindo, testando, muda, corrige. E depois, no dia a dia, a gente vem com os mindsets limitantes. Eu não sou capaz, eu não consigo, eu não sirvo para falar em público, eu não sei fazer isso. Cara... Você é muito maior do que você imagina.
É difícil
ninguém...
trabalhar em equipe.
É difícil. Pô, hoje falo, essa geração que está vindo aí, dentro da diversidade, uma das questões que meus clientes mais falam de gerações.
É isso.
A dificuldade. Agora, vamos pensar, a pessoa que está com 60 anos na empresa, eu tenho conversado isso com jovens, tem muitos jovens chegando na empresa que com um ano já acha que deveria ser o CEO da empresa. Primeiro, vamos ter humildade e ter gratidão. Se essa empresa existe há 30 anos... Tenha gratidão com as pessoas que trouxeram essa empresa até hoje, porque é o que está te dando a oportunidade de hoje você estar aí.
Legal, velho, muito bom.
Por outro lado, as pessoas de 60 anos, 50, a minha geração, eu não aprendi na escola coisas que meus filhos aprenderam. Coisas que essa molecada de 20 e poucos anos, que nasceu com a tecnologia, elas têm muita inteligência, muita facilidade com muitas coisas que eu não tenho. E qual que é a riqueza? Eu saber usar... a competência dessa pessoa para gerar a melhor performance possível. Eu compreender e saber que eu não sou tão grande que não tenho nada para aprender e que essa pessoa não é tão pequena que não tem nada para ensinar.
Porra, cara!
É junto. É isso, velho. É assim.
Relações humanas em profundidade, né, cara? Mas é sensacional.
E
cara.
Olha só num evento você poder trabalhar isso. Você montar grupos colocando jovem com uma pessoa mais velha. Vamos... misturar, não existe isso, é impossível, as pessoas, não, o que nós temos feito para ser possível, porque essa é a realidade que a gente vive hoje, ou você vai aí pegar e demitir todo mundo que tem mais 40 anos, contratar todo mundo que tem 20.
E aí, mas se a gente ficar sem ninguém, porque os de 20 vão embora.
Vão embora, e é revolução daí, não é evolução, tudo que vem de forma ruptiva pode ser uma revolução e talvez não seja o mais saudável. Vamos trabalhar a evolução, com a integração dos jovens, aprendendo com quem já tem a história, e quem tem a história, olhando qual é a tendência futura. Meus clientes do futuro são esses jovens. Se eu falar que eles estão errados, eu vou talvez pegar um caminho errado para os próximos anos.
É saber observar tudo que vem acontecendo, até porque esses movimentos já aconteceram em outras décadas, de formas diferentes, com outras influências. A gente tem uma influência muito grande da tecnologia hoje e do acesso à informação, numa velocidade gigantesca. Mas a nossa geração passou por um momento parecido, mas com outras influências. A geração dos meus pais passou por momentos de transformação, mas com outras influências. Então a gente tem que observar o mundo como está girando para girar junto, né? Senão a gente cai da...
A evolução industrial, depois o motor elétrico, bem-vinda. Que a velocidade da mudança agora é muito maior.
E estamos aqui, né?
E estamos aí. Capacidade de adaptar.
Sensacional.
E vamos chegando ao final.
Que incrível.
Um convidado maravilhoso. Um papo profundo. Babando aqui, cara. Me fala bem bom. Demais.
Que é isso.
Foi bom demais, Tuba. Vou agradecer aqui o nosso espaço maravilhoso
por
também.
Favor.
E hoje a gente está gravando um estúdio incrível, espetacular, iluminação linda.
Não, tem até fumacinha.
Fumacinha. Tem a guitarrinha ali, mas pode pôr outra coisa se você quiser. E a gente está aqui, o arroba do estúdio é Produtora Lopes FX. Muito obrigado por essa parceria. Estamos abertos a parcerias.
Exatamente. Outros estúdios que queiram também fazer parceria com a gente. Esse foi muito bacana.
Muito.
Né? E até falando deles aqui, eles fazem aqui podcast, EAD, gravações, transmissões de eventos. Fazem muito, muita coisa aqui. Então, é um parceiro muito bacana para vocês conhecerem também. E a gente também sempre busca novas parcerias, certo,
Nicolau? Claro, que cada episódio que a gente dá é um passo na evolução para o mercado de eventos, é um passo para você que nos assiste também.
Exatamente.
Quando a gente melhora, melhora tu.
É, e não deixe de curtir as nossas redes sociais, dar o joinha,
um comentáriozinho
like.
Mínimo que seja. Galera, valeu, ou que legal,
traz
indica
tal
alguém.
Tema, né? Indica alguém para ser entrevistado, ou algum tema que você está sentindo falta. Para a gente é super importante esse engajamento, essa relação com todo mundo que está vendo aqui. Vamos encerrando por aqui. Tuba, indicação de livro,
opa,
ou de filme, ou de série, ou de profissional da área... Indicação.
Indicações gerais, profissionais.
Corta meu cabelo, você indica o que você quiser agora.
Profissionais da área. Comentei alguns aqui que a gente trabalha juntos e eu acho que é uma área, na área de eventos, área de treinamento, tem muita gente boa. É bom hoje ver as referências, né, sempre que for contratar alguém. Bom, com relação a livro, fazer propaganda do meu livro, o Líder Presente, está disponível, e-book, a unidade física, é um livro de liderança que não só proporciona conhecimento, mas tem vários exercícios propostos no livro para você colocar em prática o aprendizado e desenvolver habilidades.
Muito bom.
E tem muitos outros, vai, eu gosto do livro Como Chegar ao Sim, um livro muito bom, entra no aspecto de negociação. Tem o filme, você falou de filme, eu gosto muito do Coach Carter, num dos nossos programas, quando a gente fala de níveis de atitude, a gente usa o filme, o vídeo, o filme do Coach Carter, algumas cenas, como para a gente observar a evolução do nível de atitude da equipe. Eles começam perdendo um jogo, como vitimização, um apontando o dedo para o outro, procurando culpado, depois vem o protagonista com o ego um pouco elevado, tem que cuidar do ego, a pessoa entender que eu sou bom, mas o outro também é. Trabalhar em união, juntos vamos mais longe, mais rápido. E no filme eles pegam o espírito de equipe, mudam o discurso. Nós estamos invictos, não adianta um fazer 20 cestas lá no torneio de basquete, no jogo, se o time perder o jogo. Então começa a entender que o coletivo é mais importante do que individual e até ter uma visão sistêmica e harmônica, onde se vocês observarem o propósito que tinha daquele técnico, não era ser campeão do torneio de basquete, mas sim mudar a realidade daquela escola onde as pessoas que se formavam muitas vezes não tinham escolhas muito adequadas na vida e ele conseguiu transformar aquelas pessoas para que fossem para a universidade e tudo mais. É um filme que eu gosto muito. Coach
Carter. Com essa resenha você já assistiu o filme.
Olha lá, tá ali.
Tranquilo, assiste outro agora.
Assiste outro. Não, mas o que eu trago aqui é o olhar que você tem que ter, que é o olhar de atitude da equipe, e isso o filme não conta, mas é a interpretação que nós podemos ter do filme.
Não, sensacional. Eu vou ter que encerrar pelo seguinte, daqui 2 minutos você tem uma reunião.
Tem uma, obrigado por me lembrar.
Eu tô olhando o horário aqui falando, cara, senão a gente vai passar do tempo, se atrasa a reunião, o que não é bom, porque
o cliente,
você é um cara cheio de compromisso, o cliente merece.
A gente não vai ter uma experiência muito boa, então vamos lá.
Isso a gente não quer que ele
não
tenha.
Queremos.
Que a experiência seja ótima com o Tuba e nos nossos próximos encontros também. A gente se vê em breve. João Matuque pode aparecer para dar um sorriso, um tchau.
Matuqueira.
Brigadíssimo, Matuqueira.
Ah,
tamo
valeu,
junto. Valeu. Sobe os créditos, aumenta o som e vamos em frente. Tuba, você tem 1 minuto para ir para a reunião.
Boa. Obrigado, eu avisei.
Fechadíssimo.
Valeu, Tuba. Foi um grande prazer te receber. Foi uma manhã maravilhosa, pode crer. Volte sempre, Tuba, com sua tuba. Vem tocar em mim, vem fazer música. Vem assoprar, vem viver. Vamos lá, vamos acontecer. Até breve, Tuba, pode crer. Valeu, mano.